ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Vendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Carlos Renato Biasi da Rosa. Segundo, Magno Juliard Gaberti. Segundo, terceiro, José Carlos Sagrilo. Quarto, Rodrigo Pivoto. Quinto, Alcione Ingroff Schmidt. Sexto, Luciane Lutz Brum. Sétimo, Paulo Roberto Machado Maier. Oitavo, Antônio Vanderlei Piechak. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 015, de 7 de agosto de 2025, dispõe sobre a criação e implementação do projeto Conhecendo para Escolher no município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 56, de 6 de agosto de 2025. Dispõe sobre a implantação do Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Social, que importe em privação do convívio com a família de origem, denominado Serviço Família Acolhedora. Leitura e discussão da emenda modificativa e aditiva número 004 ao projeto de lei número 053, de 2025, que dispõe sobre a concessão do Vale Feira e da outras providências. Leitura e discussão da emenda modificativa número 005 ao projeto de lei número 052 de 2025, que altera o artigo 10 da lei municipal número 1996, de 13 de setembro de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de resolução número 024 de 2025, de 18 de agosto de 2025, autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul a associar-se ao Vergs, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, contribuindo mensalmente da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 107 ao projeto de lei número 055 de 2025 e do projeto de lei número 055 de 30 de julho de 2025. Altera o artigo 4º, caput, e o artigo 11 da Lei Municipal nº 1656, de 27 de dezembro de 2016, e revoga o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Municipal de 2002 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do MDB. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. 4º, líder dos progressistas.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos fiéis que nos seguem e nos acompanham pelas redes sociais, através do Instagram, meu boa noite a todos. Quero começar aqui partilhando com os colegas, já partilhei com alguns, e hoje tive a graça, a grata satisfação de receber do deputado Gerson Burman o encaminhamento do projeto de lei, o qual eu já havia falado aqui nesta casa, é a nomeação da VRS 825. Então, recebi aqui o projeto de lei número 311/2025, que foi enviado à Assembleia Legislativa, Parlamento Gaúcho, para que nós possamos lutar por essa solicitação ao qual eu tinha levado a ele. Vou ler aqui um pouco da justificativa, fazer um breve relato aqui do que foi exposto lá, conforme o ofício ao qual eu tinha encaminhado. Com o presente projeto de lei, denominado VRS 825, Derrota do Couro, tomamos por base a história do município, por ter sido e ser um grande beneficiador e exportador de produtos. O município produz com grande qualidade e envia para mais de 20 países couros acabados, semi-acabados, wet blue, ressaltando que possui mão de obra qualificada, sendo que a economia da cidade sempre foi alicerçada no setor coureiro-calçadista, sendo que já constam com o título estadual de capital da bota. A homenagem, ora proposta, atende encaminhamento do vereador Carlos Renato Biasi em ofício encaminhado ao nosso gabinete, traduzindo a importância do reconhecimento traduzido em nome da rodovia VRS 825. Diante do aqui exposto, o Parlamento Gaúcho estará prestando uma justa e merecida homenagem à Nova Esperança do Sul e aos seus munícipes. Então, para mim, é motivo de grande alegria ter recebido esse encaminhamento. Obviamente que o deputado vai continuar buscando, e também nós aqui como vereadores podemos sim, com os nossos deputados, aqueles que são nossos conhecidos, apresentar esse projeto e defender esse título aí para a nossa cidade, que é grande importância e relevância para o reconhecimento da nossa comunidade, da nossa mão de obra, das nossas pessoas, das nossas famílias que temos aqui em nossa cidade. Então, meu coração hoje se encheu de alegria quando recebi esse projeto de lei sendo encaminhado ao nosso Parlamento Gaúcho. Também fico muito grato, fico muito feliz de poder partilhar e falar um pouco com os colegas e com a comunidade sobre o projeto ao qual foi nos enviado a esta casa, que dispõe sobre a implantação do Serviço de Acolhimento Familiar, mais conhecido como Família Acolhedora. Esse projeto me foi apresentado o ano passado, 2024, agosto de 2024. Esse projeto ele foi aprovado em 4 de julho de 2024.
É um projeto na cidade de Jaguari.
O Ministério Público ele vem defendendo. Eu tinha recebido esse projeto lá em Jaguari e tinha firmado um compromisso de defender esse projeto aqui em Nova Esperança do Sul. Agradeço a pessoa do pastor Leandro, a pastora Silene, aos quais me apresentaram esse projeto, junto com então o prefeito Beto. Logo que entrei aqui como vereador, no dia 13 de janeiro de 2025, entrei em contato com o Ministério Público de Jaguari, ao qual me enviaram o projeto em si por completo. A lei já que tinha sido acolhida e aprovada em Jaguari. Me dirigi ao Executivo, levei impresso esse projeto, assim como o folder da família acolhedora, solicitei na época, e sei que esse é um projeto
que onera alguns custos para o município, então depende de rúbrica orçamentária, mas me alegrei bastante de saber que o projeto veio para esta casa, para que os colegas pudessem estar apreciando. Quero dizer para vocês que vou ser um grande defensor desse projeto, pois essa é uma ideia ao qual tinha assumido o compromisso e ao qual expliquei para o Executivo que eu iria defender esse projeto. Fico feliz por eles terem diligentemente tratado e nos apresentado. Então, tinha tido reuniões também com a promotora, a doutora Camila, nós estávamos bem avançados falando sobre esse tema, e na sexta-feira entrei em contato com o Ministério Público, solicitei, conversando lá com a assessoria, e solicito à excelentíssima senhora presidente, que seja enviado, senhora presidente, um ofício solicitando ao promotor, ao Ministério Público, que venha a esta Casa Legislativa, para que venha nos abrilhantar com uma palestra sobre esse importante projeto. Esse projeto, eu tenho certeza que ele será um diferencial na vida dessas crianças, que, para quem não sabe, às vezes essas crianças são retiradas das famílias por M motivos, né? Motivos que nós já temos tratado aqui, com problemas familiares, né? E vão para a casa de acolhimento em Jaguari. Então, esse aqui é um projeto que eu quero que a comunidade entenda, não é um projeto de adoção, mas é um projeto, sim, que ele vai acolher a criança por um tempo. Então, eu vou ler alguns parágrafos aqui que nos chama bastante atenção. No artigo 1º, parágrafo único, o serviço da família acolhedora constitui-se na guarda da criança ou adolescentes por famílias previamente cadastradas no serviço da família acolhedora. Obviamente que precisa de habilitação, ter residência no município, que tenham condições de recebê-las, de mantê-las condignamente, garantindo a manutenção dos direitos básicos necessários para o processo de crescimento e desenvolvimento, oferecendo meios necessários à saúde física, mental e social. Então, eu peço que os colegas vereadores leiam bem esse projeto, entendam a grandiosidade desse projeto. Eu sei, porque, como disse, sou defensor desse projeto, defendi esse projeto nas eleições, apresentei muitas pessoas, até ganhei esse folder aqui durante as eleições, né? E o pessoal me disse para mim defender esse projeto. Então, esse projeto eu defendo ele, sei da grandiosidade e da importância. O quanto seria importante nós poder acolher uma criança em situação de vulnerabilidade social ou com dificuldade, às vezes familiar, nós poder acolher no seio da nossa família. Obviamente que, como diz relata o artigo 3º, a gestão do serviço de acolhimento familiar é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, que contará com a articulação e envolvimento dos setores do Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente.
Notadamente,
no inciso 1, ele diz o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, porque esse é um projeto que vem do Poder Judiciário. Depois ele fala que é do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, juntamente com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos municipais gestores de política de assistência social, educação, saúde, habitação, esporte, cultura e lazer, e o Conselho Tutelar. Então, essa é a gestão do projeto em si. O artigo 4º, ele fala do objetivo, né? Qual é o maior objetivo que nós temos aqui? É garantir às crianças e adolescentes que necessitam de proteção e acolhimento por famílias acolhedoras, respeitando seu direito à conveniência familiar e comunitária em ambientes adequados. E assim segue, tá? Para mim não estender demais aqui. Então, importantíssimo, brilhante esse projeto. Eu também quero fazer aqui e solicitar uma emenda modificativa nesse projeto porque eu vi que ficou de fora do projeto um artigo importante aqui, que eu acredito que tenha que ser incluído lá nos critérios. Tá? Aqui, eu gostaria que fizesse uma emenda modificativa, porque ele nos faz e nos deixou em branco aqui uma situação para as crianças que têm o benefício previdenciário continuado, tá? Que é o BPC. Então, eu gostaria que seja colocado o seguinte texto. Quando o acolhido for beneficiário do benefício de prestação continuada, BPC, ou de qualquer outro benefício previdenciário ou assistencial, a família acolhedora deverá depositar 50% do valor do benefício recebido em conta poupança, em nome da criança e do adolescente acolhido, salvo no caso de determinação judicial em contrário. Eu acredito que esse texto é extremamente importante. A gente vai poder debater, vai poder falar mais depois sobre o decorrer do escopo desse projeto, mas eu acredito que esse item não pode ficar de fora. Por isso que eu solicito emenda modificativa, porque hoje podemos não ter uma criança nessas circunstâncias, nessa situação, mas daqui a 10 anos podemos ter. Então, se nós vamos tratar com a lei, é bom que nós deixe a lei o mais completo possível. Era isso, senhora presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador José Carlos Sagrillo vai fazer uso? Não. Vereador Rodrigo, hoje? Não, vai fazer uso. Vereadora Alcione? Vereadora Luciane? Tá, Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite à mesa diretora, aos colegas Edis, assessora jurídica dessa casa, as funcionárias que nos apoiam em todo o andamento dessa Câmara com êxito, né? Meus cumprimentos a quem nos assiste na 87.9, que é a nossa rádio local, pelo Instagram também. Gostaria de saudar, nesse momento, Rogério Koga, essa Diane de Ponte, que assume a nova direção da Pousada do Sol. A nossa única pousada, ou o nosso único hotel no município. Eu vim para cá faz 24 anos, há 25 anos que dona Vilma Friso e seu Vanderlei Friso fundaram e deram a iniciativa de ter essa pousada, que hospedam os viajantes, hospedam as pessoas que vêm fazer negócios no nosso curtume, a gente não pode esquecer disso, pessoas que vêm conhecer o município, conhecer as cascatas, véu de noiva, a nossa segunda maior gruta subterrânea da América Latina, conhecer o setor coreiro calçadista, enfim, vem nos visitar. Então, eu parabenizo o Rogério Kogo e essa Diane de Ponte, mais uma vez, por essa iniciativa e principalmente por serem daqui, os dois serem daqui. Então, é importante que fique com pessoas daqui, né? Que já tem aquele amor pela cidade, pelas coisas daqui. Então, é uma nova iniciativa, é um novo ciclo e com certeza vai ter muito êxito, assim como teve nas mãos dos pioneiros Vilma e Vanderlei Friso. É um ciclo que se encerra com os mais antigos e que ganha um novo gás. Pousada.
Vamos dizer assim, com a nova...
Gostaria de falar para vocês, não sei se estão sabendo, é novo que eu vou falar agora. Eu vou dar todo o nome dele para depois falar como ele é mais chamado. Luiz Rogério Marenco Ferran, mais conhecido por deputado estadual pelo PDT, Luiz Marenco. Ele entrou com um projeto de lei na Assembleia sobre as escolas, gente. Vou definir bem o que é. Pela punição severa de menores, sejam crianças ou adolescentes, que depredarem o patrimônio público, no caso a escola, né? Bens móveis, imóveis. E, tipo assim, responsabilizar mais severamente os pais ou responsáveis legais desses menores. E também aos professores, diretores, vice-diretores, coordenadores que forem omissos às situações de agressão. A gente muito vê hoje em dia nas redes sociais meninas, meninos quebrando a escola, agredindo professores gravemente, verbalmente e também entre meninas, até saírem sangue, tipo. E ninguém faz nada. Tu vê os vídeos assim, tu fica chocado. Os colegas olhando, filmando. Então, senão que estão achando bonito, né? É uma grande coisa que estão fazendo, uma agressão. Na nossa época, eu tenho certeza, vocês não viam isso. Eram casos isolados. E geralmente do mesmo público. E aí era feito o quê? O caderninho preto, né? Assinava o caderninho preto uma vez, comunicava os pais para ir na escola, só entrava junto com os pais, assinado pelos pais a cartinha do que o seu filho fez na escola. E na terceira vez, era suspensão, duas ou três vezes suspenso e expulso da escola. Não chegava às vias de fato. Hoje as coisas estão chegando muitas vias de fato. Então, assim, o meu respeito para esse deputado, eu não conheço ele pessoalmente, ele é músico, né, nativista, não conheço ele pessoalmente, mas assim, ó, fiquei feliz pela iniciativa dele. É uma punição mais rigorosa para os responsáveis legais, os menores, para o pessoal que dirige a escola, incluindo professores, que forem omissos à situação. A gente sabe que tem pessoas omissas. A gente não generaliza, mas a gente sabe. Então, eu acho importante isso, para tentar ver se a coisa dá uma segurada, toma rumo. Né? Porque, geralmente, com punição e sentindo no bolso, as pessoas refletem melhor. Né? Porque um dia quebra uma classe, outro dia quebra uma televisão, quebra um computador, e aí vai indo, é patrimônio público. Tem que ter o respeito desde o início, desde a educação infantil, né? Tem ensino fundamental, ensino médio, na faculdade, segue. Mas não vai iniciar o respeito do ensino médio e da faculdade, vai ser lá na base. Né? Eu sei que os professores, coordenadores e direção têm muito trabalho para fazer, mas essa questão de ficar de olho e ser severos, tem que ser. Então, esse projeto, que eu acredito que vai ser votado, se não for por unanimidade, mas em maioria na Assembleia, a favor desse projeto, eu acredito nisso, que isso vai acontecer. E eu acredito que é muito importante. Tem que ter uma lei estadual para depois a gente fazer as nossas municipais, né? Porque nem tem lei federal, tem que ter federal para depois fazer estadual e depois as municipais. Então, a coisa vai de cima para baixo. Então, acho importante a iniciativa desse deputado. Eu concordo com ele e acho que é por aí a coisa. Porque, senão, não tem muito controle a coisa. Por hoje era isso. Eu agradeço e retorno a palavra à mesa.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e assessoras da casa, meu boa noite. E vou dar uma boa noite especial para todo o município de Nova Esperança, cidade interior. E um grande boa noite para os meus irmãos, para minhas irmãs, meus primos e minhas primas, meus gerentes de casa. Fico grato pela atenção de todos. Essa semana a gente saiu um pouco com o nosso colega vereador Rodrigo. Saímos nas estradas, estivemos aqui na cidade, a gente esteve na cidade, hein? E a gente ouve umas reclamações que a gente fica um pouco triste. E eu, como vereador, nas eleições, quando a gente participou, nas casas, que a gente ia ser um vereador sério, justo, para defender as famílias do nosso município. Eu não penso em ganhar voto, também não me preocupo se perder voto. A gente está aqui para trabalhar para todo mundo iguais. Umas senhoras aí no Padre Abraão reclamaram de uns cachorros e a gente precisa fazer algum comentário. A gente sabe que foi aprovada uma lei aqui nessa casa e essa lei vai ser cumprida e está sendo cumprida. E as famílias vão ter que ter um cuidado com os seus animais. A gente sabe que tem os seus animais de estimação, mas precisam cuidar nos seus pátios e não deixar andar na rua. Porque de vez em quando algum morde as pessoas. Ah, umas mães reclamaram lá que umas crianças viram, tinha uma cadela lá que estava no cio E a gente fica triste quando uma mãe comenta esses assuntos aí, não gosta, né? Isso fica feio. Então a gente pede para as famílias cuidar esses animais cada vez mais nas suas casas, porque amanhã depois vai ter punição, vão ser chamadas. E daqui um pouco até no fórum vão ter que ir. Então a gente quer colaborar com nós, todos os vereadores, com a administração, com a cidade toda, cuidar da cidade. Ali para cima do Curtume também, da Globos aí, apareceu dois cachorros aí, andaram matando até um coelhinho numa casa aí. A gente fica triste por isso, parece que não sei se os cachorros fugiram de alguém. Então a gente fica triste e as pessoas cobram, nós cobram. E eu como vereador, como a gente não pensa em continuar em certas atitudes, a gente quer fazer um bom trabalho durante os 3 anos e meio que me falta aqui. Pretendo ser um vereador justo, verdadeiro, sempre procurando dar o melhor para as famílias, para as ruas da nossa cidade, porque a gente anda bastante e a gente ouve muito. E a gente não pode ter medo de falar aqui. A gente pede atenção de todos e que as pessoas também cuidem dos seus animaizinhos, nas suas casas, tratam bem. É assim que se faz. Também eu e o nosso colega vereador, nós tivemos, o vereador Rodrigo, nós tivemos lá no, naquele buracão, né? Muito triste aquele buraco lá. E a gente viu as caçambas lá, dando uma ré lá de cima, a gente não achou boas vantagens, porque daria para abrir lá embaixo, lá um pouquinho, colocar um cascalho e fazer a volta, né, vereador? Para não dar uma ré dedo aqui até lá em cima, uma demora grande. Mas com certeza vai ser, vai melhorar e, vai, e com o tempo vão colaborar e vamos arrumar aquele buraco, porque tá feio, né? Tá um peso grande lá, preocupação. A gente andou lá no, até o fundo do Campestre, lá antes da a estrada aqui que começou no Miguel Cavalheiro, e saiu lá embaixo. Estavam rolhando também. Ficou uns pedaços, ficou bom lá. Agora estão pendendo lá para o lado de São Luís. Nós tivemos lá dentro de Streck, lá tinha um. Até o Mar Desconce fez um. Pediu para fazer um valo e fez um valo lá. Daqui um pouco pensando em fazer o bem, tirar umas águas das estradas e depois ver aquelas enchentes e abrir um buracão muito fundo lá. Deu grande prejuízo para a prefeitura. A prefeitura só naquele buraco lá, naquela volta, colocou mais de 40 caçambas de pedra lá. Abriu um buracão de 2 metros de fundura a mais. Desmoronou a estrada. E o nosso colega Capataz, a gente conversou muito com ele, lá trocamos umas ideias. E ele pediu para o proprietário da estrada, o Poleto, que essa água vinha lá de cima e atravessava a estrada. E fazia tempo que estava grande, esse andando, e ele entrou lá, ele deu licença e solucionou o problema. Por isso que eu digo, tem que trocar ideia, conversar, tudo na paz, sem briga, sem confusão, e arrumar as coisas. Eu gostei muito do capataz, nós batemos um papo cerradito lá, tudo na boa, no bom sentido, porque eu sou vereador, ele sabe disso, ele merece os seus elogios. Ele sabe que quando a gente puxa uma orelha, nós somos vereadores aqui, precisamos defender, precisamos trabalhar. E a gente gostou do trabalho dele lá. E colocou umas pedras até lá no fundo da estrada lá. Ficou bem boa aquela estrada lá. Tem uns cantos lá que ficou meio apertado. Ele me disse bem assim, vereador Piachaque, eu estou aqui para trabalhar, eu não quero briga com ninguém, nem confusão, eu procuro fazer o melhor. E é isso aí, fazer o melhor. Mas tem pessoas que também precisam colaborar com certa cerca, porque a estrada, ela tem tamanho, tem as leis, e às vezes não precisam ter certas palavras inadequadas para resolver os problemas. As pessoas podem, a prefeitura pode notificar, pode pedir 30 dias para o proprietário arredar uma cerca, tirar um canto para entrar uma máquina e trabalhar bem. Tudo com jeito, é assim que se faz as coisas. Porque eu mesmo, que se eu fosse colocar cerca dentro de uma sarjeta, um canto que aperta, como já teve em alguns lugares aí, eu quando ia morrer, muitos vizinhos diziam assim, vamos colocar uma terra no caixão do Piachaque lá, porque ele não dava nem espaço para abrir uma estrada. Né? Fica um pouco chato isso. Mas nós temos que falar isso aí. Todos nós queremos o bem. Eu sou vereador, eu quero o bem de todo mundo, desde a administração, de nós aqui nesta casa, fazer um trabalho bonito, um trabalho justo, porque logo ali nós estamos saindo daqui e fazendo um bom trabalho, andando bastante, vendo as estradas, vendo as ruas da nossa cidade. Fiquei contente ali em cima no jardim, voltaram a trabalhar hoje, fazia tempo que estavam parados. Como é bom que concluem as coisas, né? A empresa voltou a trabalhar, fazia tempo que estavam parados, a gente estava triste por isso. A gente fica bem por causa que as famílias também querem o calçamento aí quanto antes para terminar aquele barro lá. Então a gente fica grato pelas coisas que são feitas e a gente está aqui para cobrar, para andar, para ver os problemas, para dar solução para os problemas. E as pessoas sabem que eu preciso aprender bastante, eu sou um vereador novo, a gente precisa conversar muito, precisa ouvir, eu preciso aprender projetos, tem pessoas que estão me ensinando algumas leis aí, tem umas leis ruins de desenhar, sabem disso, mas a gente precisa aprender bastante para mostrar para o povo na Esperança que a gente quer o bem de todo mundo e não quer o mal para ninguém. A gente conversou bastante com o nosso capataz lá, então a gente gosta que ele nos ouve, a gente procura ele dá atenção, me deu atenção lá, e a gente vai adiante com todos esses trabalhos. E a gente gosta, a gente comentou sobre as máquinas, para não fazerem correria, não trocar de lugar. Quando ir num lugar, levar todas as máquinas para aquele lugar lá e terminar aquele lugar, ou pelo menos dar um bom trabalho para andar junto às máquinas. O povo fica contente quando diz, as máquinas vieram aqui terminar, não tem bueiros para fazer, tem mais umas coisinhas. Os agricultores ficam contentes. Então, como é bom nós trabalhar unido, junto com os agricultores, com as estradas, com o povo da cidade, com as nossas ruas, com a administração, nós, vereadores aqui, a gente sempre vai procurar, eu principalmente, ser bastante educado, e eu quero aprender com todos vocês aí, que tem vereadores antigos aí, que servem para me ensinar bastante. Eu quero ser uma boa pessoa, ter boas condutas e bom trabalho. Devolvo a palavra à mesa.
Agora vamos passar para o tempo de liderança com a vereadora Luciane Lutz Brum.
Eu retorno a essa casa no tempo de liderança para fazer um convite a todos nós vereadores e a comunidade em geral. Vai ter um grande jogo sábado, dia 23, às 14h30 no estádio municipal Campo 11. É Mário Escalão, né, o nome do estádio? Mário Escalão. Um grande amistoso entre nossa cidade de Nova Esperança do Sul e a Unistalda, que é a cidade vizinha aqui, na categoria de 12 anos. Então é importante que a gente vá, porque essa juventude aí precisa dessa iniciativa, dessa força, dessa garra. Eu vou conseguir me fazer presente, porque eu tenho plantão só de noite. Se eu não vou ir, se estiver chovendo muito, senão eu vou estar lá. Então, quem puder ir, prestigiar, dar força, dar essa garra, esse âmbito para essa juventude, é a Escolinha do Amaral, o Diga está me dizendo aqui. Então, é isso. Meu agradecimento. Retorno a palavra à mesa.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 015, de 7 de agosto de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 015, de 7 de agosto de 2025, dispõe sobre a criação e implementação da Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão. Projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei número 056, de 6 de agosto de 2025.
Projeto de lei número 056, de 6 de agosto de 2025. Dispõe sobre a implantação do Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Social que importe em privação do convívio com família de origem, denominado Serviço Família Acolhedora. Justificativa ao projeto de lei número 056, de 5 de agosto de 2025. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, submeto à apreciação dessa respeitável Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, que dispõe sobre a implantação do Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes em situação de risco social, que importa em privação do convívio com a família de origem, denominado Serviço Família Acolhedora, na forma do artigo 101, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, envolvendo prioritariamente aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, desde que verificada a impossibilidade de colocação sob guarda ou tutela na família extensa. O Serviço Família Acolhedora permitirá que a família selecionada assegure a criança ou ao adolescente a convivência familiar e comunitária, mesmo que temporariamente afastado do convívio da sua família de origem, respeitando a sua individualidade, oferecendo todos os cuidados básicos, além de afeto, amor e orientação, inserindo-o na comunidade para o completo desenvolvimento efetivo e social. Destaca-se que o encaminhamento para a família acolhedora é uma medida de proteção integral a crianças e adolescentes que são retirados do convívio temporário da sua família de origem. Todas as crianças e adolescentes têm assegurado os direitos constitucionais fundamentais, sendo o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público resguardar, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos inerentes à vida, à saúde, à alimentação, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Cabe também dizer que o Serviço Família Acolhedora, sob orientação da equipe interdisciplinar, atuará ativamente para que a criança ou adolescente retorne à família de origem ou extensa e, na impossibilidade, mediante decisão judicial, seja colocada em família substituta. Assim, demonstrados os motivos que ensejaram a presente iniciativa e considerando o relevante interesse público com que se revestem as situações de conflito familiar e de violência contra crianças e adolescentes, tem-se a necessidade urgente de implantação do Serviço Família Acolhedora no município, motivo pelo qual solicito o apoio dos nobres vereadores na apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de agosto de 2025, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura da emenda modificativa e aditiva número 004 ao projeto de lei número 053 de 2025.
Projeto de lei número 53 de 17 de julho de 2025 dispõe sobre a concessão do vale-férias e da outras providências. Emenda modificativa e aditiva número 04 ao projeto de lei número 53 de 2025, de autoria vereadora Alcione Engroff Schmidt. Emenda modificativa e aditiva número 004 ao projeto de lei número 053 de 2025, que dispõe sobre a concessão do Vale Feira e da outras providências. Artigo 1º. Modifica o inciso 3 do artigo 6º do projeto de lei número 053 de 2025, que dispõe sobre a concessão do vale-férias e da outras providências. Artigo 6º, inciso 3, licenciado para exercer mandato eletivo. Artigo 2º, fica incluído parágrafo único ao artigo 6º com os seguidores licenciados temporariamente para concorrer a cargo eletivo, não perderão o benefício do vale-férias durante o período de afastamento. Nova Esperança do Sul, 13 de agosto de 2025. Justificativa. A presente emenda visa alterar o inciso 3º do artigo 6º, bem como adicionar parágrafo único ao mesmo artigo, a fim de proporcionar que os servidores que se licenciarem para concorrer a cargos eletivos não percam o benefício do Vale Feira. Essa iniciativa tem como objetivo ressaltar a importância do Vale para o servidor e sua família, tendo em vista que, ao se licenciar para concorrer a cargo eletivo, conforme prevê o artigo 109 do Estatuto do Servidor Municipal, o servidor ficará impedido de receber sua remuneração durante o período da licença. A manutenção de benefícios mínimos, como vale-feira, durante esse período, pode incentivar mais servidores a se engajarem na vida pública e democrática. Assim, a perda de benefícios pode funcionar como um desestímulo, afetando negativamente a pluralidade e representatividade política. Demais a mais, o valor do vale-feira em geral é relativamente baixo dentro do orçamento público e sua manutenção não representa grande impacto financeiro para o ente público. Contudo, do ponto de vista da justiça social, da proteção mínima ao servidor e da promoção da participação política, objetiva-se a continuidade do benefício neste período. Alcione Ingroff Schmidt, vereadora bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. Projeto, então, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura da emenda modificativa número 005 ao projeto de lei número 052 de 2025.
Projeto de lei número 052, de 9 de julho de 2025. Altera o artigo 10 da lei municipal número 1996, de 13 de setembro de 2022, e da outras providências. Emenda modificativa número 005 ao projeto de lei número 052, de 2025. Autoria, Comissão Permanente Única. Emenda modificativa número 005 ao projeto de lei número 052, de 2025, que altera o artigo 10 da Lei Municipal nº 1996, de 13 de setembro de 2022, e da outras providências. Artigo 1º. Modifica o inciso 1 do artigo 10 do projeto de Lei nº 052, de 2025, que altera o artigo 10 da Lei Municipal nº 1996, de 13 de setembro de 2022, e da outras providências. Artigo 10, inciso 1. Ser efetivo há 3 anos com estabilidade no cargo de professor na rede municipal de ensino. Nova Esperança do Sul, 15 de agosto de 2025. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo igualar os prazos de efetividade exigidos para o cargo de diretor e vice-diretor, ampliando os requisitos necessários para o seu exercício. Busca-se, assim, assegurar o cumprimento do período de estágio probatório, atualmente fixado em 3 anos, conforme disposto na Lei Municipal nº 1117, de 18 de junho de 2009. Alcione Ingroff Schmidt, vereadora bancada do PDT. Carlos Renato Biasi da Rosa, vereador bancada do PDT. Paulo Roberto Machado Maier, vereador bancada MDB. Rodrigo Pivoto, vereador bancada Progressistas. Magno Giuliardi Gaberti, vereador bancada do PL.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura da emenda do projeto de resolução número 024 de 2025, de 18 de agosto de 2025.
Projeto de Resolução número 024, de 2025, de 18 de agosto de 2025. Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul a associar-se à UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, contribuindo mensalmente da outras providências. Justificativa ao Projeto de Resolução número 024, de 2025. Nobres vereadoras, nobres vereadores. Projeto de resolução que ora submetido à Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul a associar-se ao UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, contribuindo mensalmente da outras providências. O presente projeto de resolução tem por finalidade autorizar a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul a associar-se ao UVERGS, entidade de classe que congrega os legisladores municipais do Estado e tem como missão a valorização, capacitação e fortalecimento da relação do Poder Legislativo Municipal com a comunidade. A filiação ao UVERGS permitirá que esta Casa Legislativa participe ativamente de convênios, eventos, congressos, seminários e cursos de formação e aperfeiçoamento promovidos pela entidade, oportunizando aos vereadores, servidores legislativos e munícipes grandes oportunidades, com a constante evolução do município como um todo. Além disso, a UVERGS atua na defesa institucional do Poder Legislativo Municipal, promovendo a integração entre as câmaras de vereadores e representando os interesses dos legislativos municipais junto a outras esferas de governo. A contribuição mensal, fixada conforme critérios da própria entidade, não comprometerá o orçamento da Câmara Municipal e representa um investimento em capacitação e fortalecimento municipal e institucional. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desse projeto de lei pelos nobres vereadores, por entendermos que a Associação Alvergue será uma importante ferramenta de apoio, integração e qualificação dos trabalhos legislativos em nosso município. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expedidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores ao presente projeto de resolução. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 18 de agosto de 2025, Marília Mariano Bartmann, vereadora-presidente, Alcione Ingraf Schmidt, vice-presidente, Carlos Renato Biasi da Rosa, secretário.
Vereadora Alcione. Senhora presidente, se for concordância dos colegas, eu peço que seja votado hoje essa resolução.
Todos concordam? Então, o projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Bem, peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 110 ao projeto de lei número 020, ao projeto de resolução número 024 de 2025.
Parecer número 110 ao projeto de resolução número 024 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de resolução dispõe sobre autorizar a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul a associar-se ao Vergues, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, contribuindo mensalmente e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando que a filiação ao Vergues permitirá que esta Casa Legislativa participe ativamente de convênios, eventos, congressos, seminários e cursos de formação e aperfeiçoamento promovidos pela entidade, oportunizando aos vereadores, servidores legislativos e munícipes grandes oportunidades, com a constante evolução do município como um todo, ressaltando que a contribuição mensal fixada conforme critérios da própria entidade não comprometerá o orçamento da Câmara Municipal, representando investimento em capacitação e fortalecimento municipal e institucional. Voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 18 de agosto de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 18 de agosto de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de resolução número 024, de 18 de agosto de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingraf Schmidt e Rodrigo Pivotto. Sala das Comissões da Câmara, 18 de agosto de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingraf Schmidt, presidente da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 110 ao projeto de resolução número 024 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 110 ao projeto de resolução número 024 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem aprovado por unanimidade. Agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora diretora realize a leitura do parecer da CPU número 107 ao projeto de lei número 055 de 2025 e do projeto de lei número 055 de 30 de julho de 2025.
Projeto de lei número 055 de 30 de julho de 2025. Altera o artigo 4º, caput, o artigo 11 da lei municipal número 1656 de 27 de dezembro de 2016. E revoga o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. Parecer número 107 é o projeto de lei número 055 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei altera o artigo 4º, caput, o artigo 11 da Lei Municipal número 1656, de 27 de dezembro de 2016, e revoga o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo melhor regulamentar os benefícios eventuais aos nossos munícipes, atualizando a lei que regulamenta a concessão de benefícios eventuais na política de assistência social no município, Lei nº 1656 de 2016, modificando o critério de renda per capita de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, bem como incluindo a possibilidade de concessão de auxílio funeral através da disponibilização de urna funerária. Ainda revoga o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Municipal nº 722 de 2002, que cria o Fundo Municipal de Habitação, FUNHAB, especificadamente, com relação à restrição da renda por pessoa de grupo familiar a 1/4 de salário mínimo municipal, nacional, para que assim possam fazer uso dos programas habitacionais destinados a pessoas de baixa renda, levando em conta que a lei já possui um limite de renda de 3 salários mínimos. Conforme seu artigo 3º, não há razão para manter a atual disposição do parágrafo que pretende se suprimir. Desta forma, considerando que ambas as modificações e limites de renda para programas sociais no âmbito do município, a necessidade de ampliação desse alcance se mostra necessária, com a finalidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, que devem ser observados e assegurados por todas as esferas do governo. Assim, considerando, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 14 de agosto de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 14 de agosto de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 055, de 30 de julho de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Juliard Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 14 de agosto de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Juliard Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 107 ao projeto de lei número 055 de 2025 em votação. Em discussão. Coloco o parecer da CPU número 107 ao projeto de lei número 055 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para o tempo de liderança. Vereador Carlos Biasi da Rosa, tempo de liderança do PDT.
Excelentíssima senhora presidente, vou ser breve aqui, tá? Sei que os colegas vão viajar, também desejar para vocês uma boa viagem, tá? Pedir que Deus leve vocês guardado, protegido e traga também, leve em segurança e traga em segurança, tá? Que Deus coloque pessoas especiais na caminhada juntamente com vocês lá, que abram portas, tá? Eu sei que vocês me fizeram um convite, não vou poder estar indo junto com vocês, tenho outros compromissos familiares, né? Mas peço que Deus conduza vocês e que abra a porta para vocês, que nos traga algo belo para a nossa cidade, que vocês sejam bem em tudo aquilo que vocês
Deus
estão
abençoe.
Propostas a fazer. Só fazer rapidamente aqui, o quanto a colega Luciane falou sobre o projeto de lei do deputado Luiz Marenco, o assessor dele, entrei em contato agora há pouco, me enviou aqui o projeto de lei, seu Edivar, fico muito grato ao gabinete do deputado. Então, esse aí é um projeto de lei que estabelece medidas protetivas e procedimentos para o caso de violência contra os profissionais de educação do Estado, denominado SOS Educação. Esse projeto é bem completo, muito completo, li ele rapidamente aqui, tá? Ele traz, sim, direitos do profissional de educação quando é violentado ou ameaçado. Então, aqui fala no artigo 4º, na hipótese da prática de violência física ou ameaça contra os profissionais de educação, a sua chefia imediata, ao tomar o conhecimento, deverá fazer a ocorrência, deverá adotar imediatamente as seguintes providências. E vejam bem, meus colegas, o quanto é bastante relevante aqui, tá? acionar imediatamente a Polícia Militar, encaminhamento do profissional de educação agredido, né, para que seja feito aí as avaliações física, psicológica, enfim, acompanhar se necessário o profissional agredido para garantir a sua integridade, né, comunicar os fatos aos pais responsáveis. Meus amigos, e aqui eu faço uma ressalva, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, no decreto 2848, de 7 de dezembro de 1940, essa lei, ela estabelece que os responsáveis são os pais, por pessoas, por crianças e adolescentes, jovens e adolescentes com menos de 18 anos. Então, e a omissão disso gera consequências, podendo responder criminalmente, conforme prevê o Estatuto Penal, o Código Penal. Então, essa lei do deputado, só para fazer esse amparo, assim, juntamente com a colega Luciana, que troquei ideia com ela, é muito grande, né? E essa lei, ela já foi aprovada no Estado, ela já foi no Estado do Espírito Santo, ela já se tornou lei estadual esse ano, de 2025, tá? É a Lei 12.520 de 2025, tá? Senhora Presidente, era isso. Muito obrigado. Uma boa noite.
Aproveitando ainda, gostaria de convidar toda a comunidade para o dia 22, na sexta-feira, nossa audiência pública aqui no plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 10 horas, tá? Estão todos convidados a virem na nossa audiência pública. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2025. Boa noite.
YB 406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo.